Essa é a primeira de duas meditações sobre apego que nós estamos um pouco traduzindo e um pouco nos inspirando nas contemplações sugeridas pela Thubten Chodron, que é uma professora budista, mas que podem basicamente são objetos de reflexão para qualquer pessoa porque dizem respeito à nossa experiência humana mesmo. Apego aqui tem um significado específico, que é uma atividade da mente de exagerar as qualidades de alguma coisa e tirando essa coisa do seu contexto, da sua rede de interconexão, presumir que essa coisa tem a capacidade de nos fazer felizes. Então, a gente inicialmente pode achar que nós não estamos apegados a muitas coisas. Mas se nós olharmos bem para a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa saúde, a gente vai ver que nós temos muitos apegos também. Além daqueles mais óbvios, ligados à nossa reputação, ligados aos relacionamentos, às circunstâncias materiais, empregos e tudo mais. Então, a gente começa com uma espécie de um mapeamento, tentando nos perguntar: a que eu estou apegado? Que tipo de coisas que em algum momento eu não tive, eu acho agora que eu não posso viver sem? Agora selecione uma dessas coisas, talvez a que esteja mais chamando a sua atenção no momento, e tente ver como essa coisa aparece para mim. Isso surge como uma coisa dependendo exatamente da relação que a sua mente estabelece com aquilo, né? Então a gente conta uma história sobre aquilo, a gente cria toda uma paisagem mental, um conjunto de expectativas e de idealizações sobre aquilo. Examine como isso aparece para você. E após fazer esse exame, se pergunte: é verdade mesmo? Essa coisa, pessoa ou situação, ela realmente tem a capacidade de me fazer feliz? Eu vou estar satisfeito quando eu tiver essa coisa. Ela é permanente? Pode ser que por atribuir qualidades maravilhosas a esse objeto, você desenvolva expectativas irrealistas sobre o que ele pode fazer por você. Você pode esperar que essa pessoa sempre esteja disponível para você, te entenda e ateste o seu valor. Você pode esperar que essa circunstância sempre seja favorável. Que ela diga algo sobre você. que produzam reconhecimento por parte dos outros. Existe uma série de expectativas que nós temos em relação àquilo que nós coisificamos. Examine se essas expectativas são realistas. Nós podemos inclusive lembrar da sugestão de Shari do Togo Rinpoche de nós não sobrecarregarmos os outros com as nossas expectativas e nós tentarmos lidar, no caso das relações, com uma atitude mais de apreciação, dado o fato de que as relações são sempre impermanentes, os seres são impermanentes, com corpos impermanentes e desejos impermanentes. Acho que elas podem ser apreciadas. E em seguida, nós fazemos um inventário das nossas ações sob influência do apego. A gente pode, para manter uma certa situação, ou para chamar a atenção de alguém, ou para conseguir uma coisa que nós queremos, para não perder alguma coisa que nós conquistamos, a gente pode usar a nossa fala de maneiras muito complicadas, nossa ação online pode ser muito complicada. A gente pode ver que até mesmo o nosso comportamento com outras pessoas, em outras situações, fica muito prejudicado porque a nossa energia está agitada devido ao apego numa outra circunstância. Nossa autoimagem construída na dependência de uma relação ou circunstância também está abalada. Olha ao longo da sua vida. Quantas vezes você já agiu de maneiras que você não gostava devido à influência do apego? A gente pode olhar para isso sem nenhuma culpa, exatamente percebendo que naquele momento, como a nossa mente deturpava as situações, uma ação prejudicial surgiu com uma naturalidade. Então, não somos nós exatamente, é a mente do apego que nós podemos reconhecer e liberar ao longo do tempo. nossa relação com aquilo que nós consideramos ser o mundo externo, ela surge na dependência de uma imagem que nós construímos de nós mesmos como sujeitos. Então, uma operação de dualidade. Você pode investigar, então, que relação você estabelece por meio da seguinte pergunta: quem eu acho que eu sou quando eu estou apegado por alguém ou com alguma situação? Se eu tenho medo, talvez veja o outro como uma fonte de segurança por ver a mim mesmo como alguém frágil. Ou eu posso ver uma pessoa como um troféu por construir a mim mesmo com base em orgulho. Nós não somos verdadeiramente essa identidade que a gente constrói chamando de eu. Isso é uma posição mais estreita da mente, que Tenzin Wangyal Rinpoche chama de identidade de dor. A gente pega uma coisa e tenta dizer que eu sou aquilo. A gente pode lembrar na experiência a energia mais estreita, tentando ser essa coisa, tentando se confirmar a partir de perspectivas externas ou de acontecimentos externos. Quem eu acho que eu sou quando eu me apego a algo externo? E a gente pode perceber que essa energia que se estreita, ela sempre pode ser arrumada de maneira autônoma. A gente pode relaxar um pouco, trazer o brilho nos olhos, o interesse, e ver que nós somos mais amplos do que esse eu orgulhoso, esse eu carente, ou invejoso, ou medroso, ou apegado, agitado, preguiçoso, etc. A gente pode investigar também olhando no tempo. Quando eu encontrei esse objeto pela primeira vez, ele provavelmente pareceu de uma maneira diferente para mim de como eu vejo ele agora. Eu já estava estreitado nele ou a minha mente era livre naquele momento? Um apego por uma pessoa, por exemplo. Quando você conheceu essa pessoa, se interessou, digamos, romanticamente por essa pessoa, a gente talvez consiga lembrar de um momento em que a gente poderia ter gerado esse interesse por outra pessoa que não essa. Um emprego, a mesma coisa. Uma habilidade profissional, a mesma coisa. Agora examine, quando que eu perdi a liberdade? Quando que a minha energia se estreitou? A gente talvez consiga localizar alguns momentos, mas se a gente olhar verdadeiramente, nós nunca perdemos a liberdade. É um estreitamento, mas que nunca vira de fato uma coisa consolidada. A gente pode passar a chamar de namoro ou de o nome de um cargo. Mas se a gente lembrar desses momentos, a mente segue livre, a energia pode ser relaxada e a sua liberdade pode ser exercida. A gente não precisa perder de fato a nossa liberdade. E a impermanência garante que ela nunca vai ser perdida. a gente concluir essa primeira rodada de reflexões, muitas delas oriundas da Tubtentiodron, com algumas adições nossas, reconhecendo que o apego é nosso inimigo. As conexões não são nossos inimigos, elas são de uma riqueza tremenda. Mas o apego, esse engano cognitivo que vê num objeto coisas que não estão lá, que exagera qualidades, que descontextualiza, o apego, sim, nesse sentido do termo, é um inimigo. Se fizer sentido, se isso também surgiu na sua experiência, você pode reconhecê-lo dessa forma.